the question is how to, what, find the path to forgiveness of oneself and others.
Alguém fez uma pergunta sobre como encontrar o caminho do perdão, de perdoar a si mesmo e aos outros.
Well, when there's a self, then there's a sense of forgiving, which means you just stop creating negative impressions and carrying grudges and resentments.
Então, quando existe um eu, um ego, um self, existe uma noção de perdoar, ou seja, de parar de criar impressões negativas e de ficar com rancor e ressentimentos.
Ultimately, there's no self to forgive, either yourself or anyone else.
É, mas na realidade mesmo não tem nenhum ego para ser perdoado, nem o seu mesmo, nem você mesmo, nem os outros.
But it's generally in, like in the monastic order, we ask for forgiveness quite regularly from each other, just to when we come or when we leave a monastery, they generally ask the abbot to forgive any offenses that we've done intentionally or unintentionally.
Na ordem monástica, nós regularmente pedimos perdão uns aos outros. Quando a gente chega ao monastério, quando a gente sai de um monastério, a gente pede perdão ao abade por quaisquer transgressões que tenhamos feito de forma intencional ou não intencional.
So this is like with metta pavana or the meditation on loving kindness. This is also a good practice to cultivate because we start with oneself. May I be well.
E a metta bhavana, a meditação da amizade amorosa, é uma boa prática para ser cultivada para isso. E ela começa com você mesmo.
So it's like wishing yourself well. It's not conceit or arrogance or ego. It's just a kindness to the physical body you have, to the personality you have.
Que é, na verdade, essa prática desejar o seu próprio bem, não de uma forma assim presunçosa, arrogante, egoica, mas sim como uma bondade que você tem a este corpo físico e a personalidade que você tem.
But metta isn't just, I mean, the English translation for it is loving kindness, which is adequate, you know, it's accurate. But sometimes we equate it with liking, or we use the word love in English as some, we say we love something, that, like we love to eat pizza or something like this, which doesn't mean anything other than we like, particularly like eating pizza.
E a meta é traduzida para o português como bondade amorosa, amizade amorosa. E é uma tradução precisa, até adequada, mas a questão disso é que nós, na nossa cabeça, nós igualamos gostar ou amar com, por exemplo, a gente fala na nossa língua que ah, a gente ama comer pizza, e, entendeu? E aí, nesse sentido, só quer dizer isso, né? Amar comer a pizza.
So it's much more like there's romantic love between a man and a woman, or Romeo and Juliet. That kind of word is what we call romantic love. But metta is more like in a Christian sense of unconditioned love.
E a gente tem essa ideia também do amor romântico entre um homem e uma mulher, uma coisa meio a Romeu e Julieta, mas não é disso que se trata. A meta é mais como aquele amor incondicional do cristianismo.
So with metta bhavana, it's not about liking or accepting or agreeing, but a willingness to let something be what it is, such as your own sense of guilt or remorse that you feel. To have metta for that emotion is a way towards forgiving yourself.
Então, metta bhavana não envolve gostar, concordar ou aceitar algo, mas sim ter uma disposição, uma abertura para deixar algo, perdão, abertura foi por minha conta, uma disposição de deixar algo ser aquilo que ele é. Então, pode ser um sentimento de culpa, ou de remorso. Então, ter metta em relação a esse tipo de emoção é uma forma de se perdoar.
And carrying metta to from the self to all sentient beings, even the devil, is we have metta for the forces of evil and the devil. It doesn't mean we approve or like, but we're not creating aversion and hatred towards any condition whatsoever, but recognizing it is what it is. It's a sankhara, it arises, ceases.
E também, quando temos metta, passamos de nós para todos os seres sencientes, incluindo até demônios e forças do mal, não quer dizer que a gente esteja aprovando ou gostando disso, mas sim que não estamos criando aversão e ódio a nada que seja condicionado, mas sim reconhecendo que aquilo é como é um sankhara e está surgindo e desaparecendo.
So this is, metta is, say, in the sense of unconditioned love. There's no, I love you if you do what I say. That's conditioned love. If you don't do what I want you to do, then I don't love you anymore. That's conditioned love. Unconditioned love isn't agreeing, or it isn't kind of just overlooking things, but it's putting things in a way that we're not creating unnecessary suffering around the inadequacies, the faults of ourself, or the faults of other people.
Então, a metta tem esse sentido do seu amor incondicional. Não é aquela coisa assim, ah, eu te amo se você fizer tudo que eu quero. Agora, se você não fizer, eu já não te amo mais. Isso é um amor condicional, condicionado, melhor dizendo. Agora, o amor incondicional é você colocar as coisas de uma forma que você não cria um sofrimento desnecessário. Por conta das falhas de alguém, da inadequação de alguém, da sua própria ou de outros.
Love is unitive. It unites. It holds things together. If this world lacked love, then it would fall apart completely. So the very basis that we live in is very foundation of our universe is love. Or you can say metta.
E o amor é unidade, ele é que une, que mantém as coisas assim, juntas, no lugar. Se não houvesse no mundo, o mundo iria se desintegrar completamente. Então, o amor é a base, a fundação do nosso universo. O amor, ou podemos dizer, metta.
Where anger and hatred are divisive, they separate, you know, so that, like, wars are about hatred, anger, and revenge, and this is what this divides one group from another. But underlying even the divisiveness of anger and hatred and war is this very foundation of metta.
O ódio e a raiva, eles criam divisões, eles separam. Então, o ódio, a raiva, a vingança, separa umas coisas, uns seres dos outros, mas, subjacente a toda raiva, ódio e guerra, existe essa base, essa fundação de metta.
So in this way, you can equate metta with dhamma. Dhamma is unitive. It's one. Love is, or metta is a positive way of expressing that oneness. So oneness is not two. To make things separate, you have to think this is good, this is bad, this is right, this is wrong.
E, nesse sentido, a gente pode igualar metta com o próprio Dhamma, que metta é uma forma positiva de expressar a unidade. Uma boa palavra? Então, unidade é um, não são dois. Então, porque dois já é fazer, já separar as coisas, né? Bom e mal, certo e errado.
So in this retreat, there's mindfulness, this emphasis on mindfulness and awareness is pointing in the direction of oneness, of pure consciousness, wholeness, completeness, rather than individual differences or right or wrong, good or bad.
E nesse retiro, a gente enfatiza a mindfulness, a consciência, apontando na direção dessa unidade, a consciência pura, o todo, algo completo, ao invés dessas divisões individuais, individualizações de certo e errado, bom e mal.
So I hope that satisfies your question.
Espero que isso responda à pergunta.
Is intuitive awareness the same as the citta? Is the question.
A consciência intuitiva, estamos usando, Bante, é o mesmo que o quê? Que citta.
Citta and vijnana in Pali are the same. The Thai tradition uses the word citta, like when they say watch your mind, they say watch your citta.
Chita e Vijnana em Pali são a mesma coisa, mas os tailandeses normalmente usam a palavra chita para mente. Quando eles querem falar vigie, observe sua mente, eles falam, então, observe, vigie sua chita.
So, intuitive awareness is what we have available to recognize the citta.
E a consciência intuitiva é aquilo que nós temos disponível para poder reconhecer citta.
So the citta, or consciousness, they say consciousness is oneness. Now just try to, in the West, in the Western world, we see consciousness as in the body. And we see that, you know, this is what psychology and scientists, psychiatrists believe in. The Western sciences are based on this idea that consciousness is within the physical body of individuals.
E chitta pode ser chamada de consciência. Consciência é unidade. Porém, no mundo ocidental, nós vemos a consciência como sendo algo que está dentro do corpo. É assim que ela é vista pela psicologia, pela ciência, pela psiquiatria, pelas ciências. As ciências ocidentais, elas se baseiam nessa ideia de que a consciência ela está no corpo físico das pessoas.
So if that were the reality that we live with, then my consciousness is very separate from yours. We have an Ajahn Sumedho consciousness and your consciousness. That is divisive, isn't it? It's not unitive. It tends to create this sense of individual isolation, separation.
Então, temos essa ideia de que a minha consciência é separada da sua. Então, existe a consciência do Lampor Sumedho, que é diferente da sua consciência. Isso não é algo que cria união, mas que, na verdade, cria uma noção de isolamento, de separação.
Mas, na Buddhist terminology, consciousness is oneness. It has no boundary. It's unlimited. You can't measure it. We're all experiencing it. We all know. Everybody in this room knows right now that you're conscious, but you can't describe it. You know, you can't hold it up and say this is it. It's not a thing. It's not an object that you can point to, but you can recognize through awareness.
E na terminologia budista, a consciência ela é unidade, ela não tem fronteiras, não tem limites, ela não pode ser medida. E todos nós sabemos que estamos conscientes. Não é algo que a gente possa descrever, não é uma coisa, não é um objeto para o qual possamos apontar, mas podemos reconhecer essa consciência.
The Buddhist view is that we're all in the same, we're all one in consciousness. Consciousness I make recognize now is one with everything in the whole universe. It's not my kind of personal experience of consciousness. It's a recognition. Consciousness is like this.
Então, na visão do budismo, nós todos somos uma consciência. Essa consciência é uma com tudo que existe no universo. É, reconhecemos que a consciência é assim.
So consciousness as unit, as a unity, as oneness, then we're each experiencing life through a separate form, such as your own body, your own mind states.
Então, a consciência é a unidade, unicidade. Mas cada um de nós experienciamos a vida por meio de formas que são separadas, o nosso próprio, umas das outras, o nosso corpo e nossos estados mentais.
So the illusion that we live by is the real world is the separateness of me from you, from nature, from everything. We get isolated. We limit ourselves to the limitation of our, of these physical forms and mental conditioning.
E então vivemos na ilusão de estar num mundo com separação, né? A ilusão na qual acreditamos, na verdade, é num mundo que, em que as coisas são separadas. Eu sou separado de você e da natureza. Então nós fazemos isso, nós isolamos, nós nos limitamos com base nas limitações que têm essas formas físicas e esses condicionamentos mentais.
And so awareness, or mindfulness, or sati sampajanya, is what the Buddha points to all the time. This attention here and now to recognize the jitta, the pure consciousness, before it, we get caught up into personal attitudes and identity with emotional habits and memories and that create division and are all different, separate from each other.
O Buda aponta para isso, para Sati Sampajanya, para essa consciência, essa mindfulness, essa atenção aqui e agora, reconhecendo Chitta, reconhecendo a pura consciência, antes de ficarmos presos nos nossos hábitos, nas nossas emoções, nas nossas memórias, que criam uma separação entre nós.
So then in English we use the word mind states or the mind for the separate things like your emotional habits, greed, hatred, delusion, anger, fear, jealousy, doubt and worry, anxiety are conditions that arise in consciousness and cease in consciousness. But consciousness is a continuum. I mean, no matter what you think or feel, arises and ceases. When you're mindful, then you recognize the continuum of consciousness, which it means like a connected awareness, so that you can see the perspective of conditioned phenomena arising and ceasing.
Então, usamos em português as palavras mente ou estados mentais para os seus hábitos emocionais, que são medo, raiva, dúvida, preocupação, ansiedade, que são coisas que surgem na consciência e desaparecem na consciência. Mas a consciência ela é um contínuo, e quando a gente está consciente, a gente está com essa mindfulness, a gente reconhece esse contínuo da consciência, e a gente pode ver esses fenômenos condicionados surgindo e desaparecendo.
So the mind state, the physical differences, we're all separate on the physical level, which is obvious. And then But it's even like even mosquitoes and flies and dogs and cats. The consciousness is the same, isn't it? I mean, I'm not asking you to believe this, but reflect in this manner, and you'll feel much more kind of sense of wholeness with the universe rather than the very divisive isolation that you create by seeing yourself only as a separate personality, a separate individual.
E então esses estados mentais, essas diferenças físicas estão separadas num nível físico, mas mesmo mosquitos, moscas, cachorros, gatos, a consciência é sempre a mesma para todos. Eu não estou pedindo que vocês acreditem nisso, mas se vocês usarem esse tipo de reflexão, vocês vão sentir como se o universo fosse um todo mesmo, ao invés daquela noção sempre de divisão, de separação que você tem quando você pensa em si mesmo tendo uma personalidade separada.
So birth in the human form means we live in a separate form, and separate forms are all different. So we have all kinds of differences, both physical appearance and the genders and the and the social cultural conditioning is different. The ego habits are different. These are all differences. These are all sankharas or conditions that arise and cease in consciousness.
E nós vivemos em formas separadas. Nós temos aparências diferentes, gêneros diferentes, condicionamentos sociais diferentes, hábitos do ego, todos eles diferentes, mas todos eles são sankharas ou condicionamentos que surgem e desaparecem na consciência.
So the answer to the question is it's the mindfulness or awareness is the gate, the door, the gateway to the deathless or universal consciousness.
Então, a resposta à sua pergunta é que essa consciência, essa mindfulness, ela é o portal, ela é a porta, ela é o acesso à imortalidade ou à consciência universal.
Or the deathless reality, and it's called the Amata Dhamma, or deathless reality.
Ou Amata Dhamma, que é a realidade imortal.
We generally experience consciousness through the senses, so what we see and hear, smell, taste, touch, and the mind itself is a consciousness through senses, but they're limitations. They arise and cease and change. They're continuously, they're definitely impermanent and dependent on other conditions.
Nós normalmente experienciamos a consciência por meio dos nossos sentidos, daquilo que vemos, ouvimos, sentimos cheiro, tocando, e isso tudo está sempre surgindo e desaparecendo, está sempre em mudança, é impermanente, e além disso depende de outras condições.
So when you have the insight, like in the Noble Truths, the letting go of sense consciousness, letting go of desire for sense pleasures and seeking distraction through the senses, what's left, say, with non-attachment is the pure citta, what in Thailand they call it the eternal citta or the original mind or whatever. It has different, there are different ways of expressing it.
Então, fico bem, eu perdi o começo. Quando você tem insight sobre a nova verdade, como isso concatena com o abrir mão da consciência dos sentidos, Ricardo? Ninguém. Bom, enfim. Então, você abre mão de querer ter essa consciência do sentido, esse desejo por prazeres sensoriais, esse desejo de experienciar algo por meio dos sentidos. Quando você abre mão disso, o que sobra, esse não apego, é citta, é chamada citta eterna, ou mente original, que é uma forma diferente de expressar a mesma coisa.
So it's by our enlightened awareness, seeing things as they really are, that the four divine abodes manifest in our daily life and how we relate to the world, such as metta, karuna, mudita, upeka.
E com essa consciência iluminada, a gente vê as coisas como elas são, e aí as quatro moradas divinas se manifestam na nossa vida. Então, se manifestam metta, karuna, mudita e upeka.
So, how does an enlightened human being relate to the world around? Like, for example, the history of Gautama the Buddha after enlightenment. How did he relate after enlightenment to the society, to the world he lived in?
E como é que um ser humano iluminado se relaciona com o mundo à sua volta? O Gautama Buda, depois da sua iluminação, qual era a relação dele com a sociedade, o mundo em que ele vivia?
So of course in that he had the Brahma Viharas, the metta, loving kindness, karuna, compassion, mudita, sympathetic joy, and upeka, equanimity.
Ele tinha os Brahma Viharas, então ele tinha metta, que é a bondade amorosa, karuna, que é compaixão, mudita, que é a alegria apreciativa, e upeka, que é a equanimidade.
So the Lord Buddha had compassion for me 2,559 years ago, so he established the Sangha so that when I was born I could ordain as a Buddhist monk. That's compassion.
Quantos anos, venerável? Obrigada. Então, o Senhor Buda, ele teve compaixão por mim, porque há 2.559 anos, ele permitiu que quando eu nascesse nessa vida, eu pudesse me ordenar como um monge budista. Isso é compaixão.
So compassion is what you feel from the consciousness when you see or hear, you know, the misfortunes, the suffering, the tragedies of the creatures and the people, your family, the society around you. You feel compassion or karuna.
E compaixão é aquilo que você sente da sua consciência quando você vê ou fica sabendo de algum infortúnio, algum sofrimento, alguma tragédia que acomete alguém, ou um grupo de pessoas, ou uma sociedade. Então, você sente em relação a essas pessoas compaixão, karuna.
É como se relates to the sadness of life, because you know, this realm of birth and death, there's so much grief and anguish and despair, disappointment. It's how we relate to this as we see it, not in regards to oneself, but to the people around us, to our families, to our society, to the world.
Então, ela se refere, essa qualidade, à forma como uma pessoa se relaciona com a tristeza dessa vida, porque nesse plano de nascimento e morte, há tanto pesar, tanta dor, raiva, desespero, decepção, que então isso se relaciona com algo... Essa qualidade é como você se relaciona com isso, não para você mesmo, mas quando isso acomete a sua família, a sociedade e o mundo.
And mudita is translated sympathetic joy. And that is the joy of life, the beauty of life, the goodness of others and the beauty of nature bring up this sense of joy, which is in Pali, mudita.
E mudita é alegria apreciativa e se refere à alegria da vida, à beleza da vida, à bondade dos outros, à beleza das naturezas e que surge em você. Então, isso, em Pali, a palavra é mudita.
So it's like nature has so much beauty to it, and the goodness of others and kindnesses that you, like we feel, monastic sangha feel mudita, joy at your generosity and the generosity of others. We live on alms, we're alms mendicant, meaning we depend for the very basic necessities on the generosity and kindness of others. And that we experience every day, just like offering the food and the and supplies that we need in order to live. And I spent the 34 years living in England, a non-Buddhist country. And before I went there, I had grave doubts about whether I could live as a Buddhist monk. The first 2 years were in London, in a big city, and I had grave doubts, so I went to see Lungpo Cha before we went to England and said, you know, I don't see how a bhikkhu, a Buddhist monk, keeps a vinaya, they can't have money, can survive in a city like London. That's impossible. People won't know what you are, and there are not very many Buddhists, and I don't know any Buddhists there, and I don't, you know, I don't know if I can do it. And Ajahn Chah said, "You mean there are no kind and good people in England?" And I said, "There are, I'm sure." And he said, "Well, you can go." So I went. And during that time, 34 years, I was well looked after. You know, I was treated extremely well by Buddhists and non-Buddhists. Generosity from every direction was surprising. And this sense of mudita, it's a beautiful feeling of joy and happiness at the beauty and goodness of those around you and nature itself.
A natureza, ela tem tanta beleza e também a bondade das outras pessoas. Nós da Sangha Monástica sentimos mudita por vocês, porque nós vivemos de doações, vivemos da generosidade dos outros. Então, nós dependemos da sua generosidade para obter alimento, para obter outros requisitos. E eu vivi muitos anos na Inglaterra, que não é um país budista. Inicialmente, eu tinha dúvidas. Eu passei os dois primeiros anos em Londres. E eu falei antes para o Ajahn Chah, eu falei, escuta, o monge depende da generosidade dos outros, ele não pode ter dinheiro. Como é que eu vou sobreviver? Eu não conheço nenhum budista em Londres. Eu não sei se dá, eu não sei se eu consigo. E o Ajahn Chah respondeu, não há pessoas boas, não há pessoas... gentis na Inglaterra? E eu respondi, claro que há. Ele falou, então você pode ir. E aí eu fui. E passei 34 anos na Inglaterra e fui extremamente bem tratado por budistas e também por não budistas, o que foi bastante surpreendente. Então, mudita é esse sentimento bonito que surge a partir da beleza da natureza e da bondade das outras pessoas à sua volta.
So then the fourth Brahma Vihara or divine abode is called Upeka, which means equanimity.
E o quarto Brahma Vihara ou morada divina é Upeka ou equanimidade.
So equanimity is emotional balance. You have this sense of balance. You're not one who is no longer caught in the ups and downs of feelings, emotions, and just helpless victim of people praising you or blaming you or success or failure or the worldly dhammas. There's equanimity or upeka as the natural refuge of an enlightened being.
A equanimidade, ela é um equilíbrio emocional em que a gente não está mais assim à mercê dos sentimentos, emoções que surgem, desaparecem, e dos dhammas mundanos de estar sendo elogiado ou criticado, certo? E o upeka é um refúgio natural dos seres iluminados.
So these are called the divine abodes, and these are not personal. We don't, as a person, cultivate them. I mean, when you try to develop metta bhavana from the ego, you know, trying to love everybody and have compassion from the view of a separate self, you know, it works. Sometimes you can make convincing case. Other times you can't do it. You can't love everybody, or sometimes you have this schadenfreude, delight at the misery of somebody else. And these are emotions that come from the conditioned mind, from the personality, from the ego.
Então, essas são moradas divinas. Nós não a cultivamos, é certo isso, Bante? Ele falou que não são cultivadas assim à força, não é isso? Isso, é. Obrigada. Então, não tem como forçar isso. Então, às vezes, a gente, quando tenta cultivar essas moradas divinas, a partir do nosso ego, a gente se força a ter compaixão, a amar todos os seres, a gente está fazendo isso a partir de um eu separado, e às vezes a gente não consegue. Pode aparecer uma situação em que a gente fica contente com a tristeza alheia. Essas são emoções que vêm da mente condicionada, da personalidade e do ego.
So the personality, this brings up another interesting teaching about what we call Sakya Ditti, or the identity that each one of us has with the physical body, with the memories and emotional habits and identities. We create a personality, a person, a world out of this basic delusion of a separate self. And this separate self can be conditioned anyway whatsoever. It can, you know, we see it all the time in the societies we live in, where we become victims, or some people are born in fortunate circumstances, others in very miserable ones, and their personalities are formed by their identities with the conditions that they're used to.
Então, essa questão da personalidade é outro ensinamento interessante, que é Sakya Ditti, que é a identidade que nós temos com esse corpo físico, com esses hábitos. Com base nisso, nós vamos criando uma personalidade, criamos um mundo com base nessa ilusão de um eu separado. Então, a gente vê esse tipo de coisa na sociedade. Você pode ter qualquer tipo de condicionamento. Você tem pessoas que nascem em condições muito desfavoráveis, e aí as personalidades acabam sendo formadas pela identificação com as condições com as quais a pessoa está acostumada.
So this is the social, the Sakya Ditti, which is mainly the identity with the physical body and with your personal views and opinions. And there's Silabhata Paramasa, the second fetter that block the path, that hide us from reality, is just the social cultural conditioning that we get from, that we acquire through our social cultural background, through our parents.
Então, essa Sakya Ditti, que tem essa identificação social com o nosso corpo físico, com as nossas opiniões, com os nossos pontos de vista, e há uma... Qual é a outra qualidade, outra característica? Silabhata Paramasa, que é algo que bloqueia o caminho também, e que é um condicionamento social e cultural que a gente obtém por meio do histórico cultural dos nossos pais.
And the third fetter, the first three fetters, there's 10 fetters altogether, but the first three are made up out of human ignorance. You know, they're artifices created by human individuals, human cultures.
Então, o terceiro desses 10 grilhões, os três primeiros, na verdade, são criados a partir da ignorância humana. Eles são criados por indivíduos humanos e pela cultura humana.
So the third one is in Pali, vichikicca, which means doubt, the experience of doubt. Uncertainty.
E o terceiro grilhão, então, em Pali é witi-witi, que quer dizer dúvida, ou a experiência da dúvida, da incerteza.
So this doubt arises always through attachment, through the thinking process, when we're blindly attached to our thoughts and views and opinions, and we inevitably leads us to doubt, uncertainty.
E essa dúvida surge por conta do apego às nossas ideias, nosso pensamento, né? Então, a gente tem esse apego aos nossos pontos de vista, à nossa opinião. Isso leva a essa dúvida e incerteza.
So these, what they call three fetters, sanyojanas in Pali, are what prevent us from seeing the Dhamma. They're the main obstructions to seeing the path, or the Eightfold Path, or the path of reality.
E esses três grilhões, como é, Venerável Mudita, Samyojana, eles nos impedem de ver o Dhamma. Eles são os nossos principais obstáculos para ver o caminho da realidade.
So during this retreat, we have a chance to explore these to because the awareness of them, their aramana, their mental objects, their mind states, what you think you are, your ego identity, your identity with your physical appearance, with the gender of your body, with your whether you're healthy or sickly or black or white or whatever, creates this sense of a separate self. It's created through thinking. You have to think, I am this person, I am this body, I am like this. When you begin to see that you create a world and an illusory self through the thinking process, you begin to develop some wisdom into the path, into the way of non-suffering.
Então, durante este retiro, você vai ter a chance de explorar isso. É, porque esses são estados mentais, isso que você, quem você pensa que você é, se você é uma pessoa saudável, ou mais doente, se você é preto, se você é branco, tudo isso cria uma noção de um eu separado, por meio de um processo de pensamento. Então, eu sou essa pessoa, eu sou este corpo. E aí, quando você começa a ver que isso vai criando um mundo e um eu, um ego, um self, por meio desse processo de pensamento, você começa a se aproximar do caminho do caminho que leva ao não sofrimento.
So whatever you think you are, you're not that.
Então, o que quer que você ache que você é, você não é aquilo.
So this is why to trust this awareness, because it is, it's the refuge, you know, with Buddha, Dhamma, Sangha, it's a refuge is a safe place that you can, it's a stable place where your personality will change according to conditions. When people praise you, you have a happy personality. When people condemn you, you feel angry or offended, and your personality will change according to what the weather's like, or who you're with, or so many other conditions affect us at any one moment, that the personality is very ephemeral, very changeable, very uncertain.
Então, por isso que você deve confiar nessa consciência. Ela é um refúgio. Então, refúgio do Buda, Dhamma e Sangha. E refúgio quer dizer um lugar seguro. E, então, é um lugar adequado, porque... Perdão, um lugar que se sustenta. Porque na personalidade, a personalidade vai mudando. Então, se alguém te elogia, ela fica contente. Se alguém te condena, ela fica com raiva, fica ofendida. A personalidade pode mudar até mesmo com o clima, com a companhia, a pessoa com quem você está. São tantas condições compondo a personalidade, ela é algo muito efêmero, algo que está sujeito a muitas mudanças, algo muito incerto.
So, this is the second day of this retreat. And tomorrow's the third day. And yeah. Hopefully it takes about 3 days to kind of settle into the retreat atmosphere.
E então, esse foi o segundo dia do retiro. Então amanhã será o terceiro. E o que se espera, que costuma acontecer, na verdade, é que 3 dias é o tempo que costuma levar para vocês entrarem no clima de retiro.
So don't despair if you feel this restlessness and a lot of physical discomfort and doubt and different mental states. As you the retreat goes on, you begin to adjust to the more passive style of life, the sedentary style of life that we're experiencing on a retreat.
Então, não se desespere se ainda estiverem experimentando muita inquietação, muito desconforto físico, muita dúvida, diferentes estados mentais. Com o decorrer do retiro, você vai se adaptar a esse estilo de vida mais passivo, mais sedentário que nós experimentamos durante um retiro.
I'm sure all of you live very active lives and have many distractions, obligations, duties, responsibilities, problems, personal problems, family problems, and so these are just normal life. But now during this retreat, your one duty is developing, cultivating awareness. So just let go of all the rest. You don't, either worries or problems, personal problems, family problems or whatever. You're not here to solve that or get answers to the questions on that level, but to develop a profound understanding of the nature of consciousness and the relationship of self to ultimate reality.
Todos vocês levam uma vida muito ativa, vocês têm muitas distrações, obrigações, responsabilidades, problemas pessoais e familiares. Essa é a vida normal. Porém, aqui, a sua obrigação é desenvolver e cultivar essa ciência, essa consciência e deixar ir embora, abrir mão das preocupações, problemas pessoais ou familiares. Você não está aqui para resolver nenhum desses problemas ou para obter respostas para eles, mas sim para obter uma compreensão da consciência e da relação do indivíduo com a realidade última.
So that's enough for this evening, and I wish you all a good night. And the fourth posture is lying down. So you can be mindful lying down also.
Então, desejo uma boa noite a todos. A quarta postura é a postura deitada, então você pode ter mindfulness, pode ter consciência também na postura deitada.
Deixa eu explicar um minutinho o método para a gente fazer a prostração. Então, todo mundo se prostra junto para a imagem do Buda. E aí, eu e o Ashok vamos nos prostrar para o Lampalso Medo. E quando eu e ele sentarmos de volta para vocês, então vocês se prostram para a Sangha, para os três monges de uma vez só, tá bom? Então a gente faz em dois estágios.